Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres. Hoje a gente vai falar de polêmica, de assunto tenso, de coisas que a gente não fala para qualquer um, mas a gente vai falar para vocês. E serão polêmicas trans, polêmicas do mundinho trans. E para falar comigo, eu chamei Luca. Dá oi, Luca, se apresente para nosso público.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Carpelli, já fui conhecido como Transdiário
É
em
mesmo,
tempos.
né? Já faz tanto tempo.
Faz tanto tempo. E hoje a gente tá aqui pra o quê? Pra ser cancelado.
Mas para cancelar também, eu acho.
Também.
Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? E quem é você na fila do pão, Lucas? Se apresente para nossa audiência, caso não lhe conheça, o que eu acho muito difícil.
Eu sou o Lucas Carpelli, eu sou publicitário, criador de conteúdo. O que mais? Apresentei Queer Eye Brasil na Netflix, um
Gata.
gato internacional. Que mais? Tenho 32 anos, mineiro,
Seu signo, já que você tá.
canceriano.
Ou seja, a gente vai falar com amor das coisas aqui também. Mas antes da gente começar, por favor, não esqueça de seguir nosso podcast, seguir nosso Instagram no arroba Coisas Quaisqueres e de avaliar positivamente também esse podcast se você gostar dele. Mas a gente quer avaliações 5 estrelas para mais. Ou seja, 5 estrelas. A gente não quer menos do que isso, não. Se for avaliar menos, nem
Nem avalia.
avalia. A gente separou 4 pautas que são polêmicas. Por qual você quer começar, amigo?
Fuego nel parquito. Vamos começar falando sobre cis fake.
Ai, quer começar de cis? Já quer
Já vamos
começar?
assim, ó, trá.
O que é cis fake? Essencialmente, é uma pessoa trans que quer fingir que não é trans, que quer se passar 100% como cis, e a gente não tá falando de passabilidade. Passabilidade é quando uma pessoa trans, pra alguém que tá vendo ali passando na rua, não vai bater o olho e dizer, é trans. Quando a pessoa é passável, a gente bota tudo isso com muitas aspas, porque a gente pode problematizar bastante a coisa da passabilidade. Mas é só aquela pessoa que, a pessoa aleatória que bate o olho e te vê na rua, não identifica você que é uma pessoa como uma pessoa trans. Mas nesse quesito, eu acho que eu sou uma pessoa com passabilidade, Luca é uma pessoa com passabilidade, mas a gente sempre se posiciona enquanto pessoas trans, fala pela comunidade, está em comunidade. E aí, uma pessoa, um trans que faz cis fake, é uma pessoa trans que, além de querer desesperadamente uma coisa de uma passabilidade, quer fingir que nem é trans, nem tem um passado
Nem
trans.
ouvi falar. Não, trans, não sei o que é isso. É o quê? Transgênicos?
Alimentos.
Alimentos. Vamos começar com a polêmica já, assim, a polêmica grossa. Que é o seguinte, gente. O que que acontece com as pessoas cis fake, né? Existe sei lá, um movimento aí na comunidade que o pessoal fala muito mal dessas pessoas que não querem se identificar como pessoas trans e tudo mais. Mas hoje eu vim aqui como advogado da defesa.
Ah, amigo, mas eu tô aqui também. Eu sempre dou. Eu sou geminiano, amigo. Eu falo os dois lados pra tudo. Eu vou ter dois lados. Mas é isso, mas também é aquilo. A gente tá aqui pra isso, tá? A gente tá polêmico, mas a gente também tá. Vamos entender as polêmicas e entender de onde elas vêm também, né?
Exatamente, porque assim, gente, a gente tem que colocar em contexto. Acho que tudo em contexto faz mais sentido, né? Então, por um lado, se uma pessoa, né, ela não se identifica como trans, ela não fala para ninguém em volta dela que ela é trans, a gente tem que entender que tem um ponto que se perde, né? Então, cara, perde a questão da identidade, perde essa luta política,
Sim.
perde, né, várias coisas ali são perdidas por essa falta de identificação, e isso é um problema. Isso é uma
Sim.
questão foda,
Sim.
né?
Até porque a gente tem problemas dentro da comunidade dessa falta de senso de comunidade. A gente tá muito espalhado, a gente tá. A gente não tem tantos espaços onde a gente ocupe e se encontre, que nem até tem muitas festas LGBTs, mas elas são majoritariamente cis. Tem muita festa que é focada no público sapatão, muita festa que é focada no público gay. E aí, enfim, tô falando no âmbito de festa, mas existem vários outros âmbitos onde essas outras letras das siglas estão sempre trocando e se encontrando. A gente não tem tanto isso.
Total.
A gente tá bem mais isolado. É, a não ser que você faça parte da Ballroom, que de fato a comunidade Vogue é uma comunidade muito trans. É...
São poucos esses espaços, né? São poucos espaços que são majoritariamente trans. E até assim, nós dois, né? A gente mora em São Paulo, mas a gente não é de São Paulo.
Sim.
Antes de morar em São Paulo, quantas pessoas trans você convivia?
Amigo, pouquíssimas. Pouquíssimas.
Eu também. E isso é um sintoma. Tipo assim, eu passei a ter mais amigos trans depois que eu voltei pra São Paulo. Voltei a morar em São Paulo. Então, é, tem todo esse ponto que... Cara, é foda. É foda porque faz com que a gente fique mais invisível,
é,
né?
É.
Quando as pessoas não se identificam como trans. Mas, por outro lado, né? Tem toda uma outra problemática que é, cara, a gente vive num dos países mais violentos para pessoas trans do
Sim.
mundo.
Sim.
Então, assim, não vou ser eu que vou... Entendeu?
Aham. Uhum.
Não tô aqui pra julgar ninguém.
Mas aí tem um lugarzinho de mim que julga, mas aí tem um outro lugar de mim que fica tipo, calma.
É.
Por que que essa pessoa tá fazendo assim? Por que que essa pessoa tá agindo assim?
Total.
A gente absolutamente não é socializado pra ser trans, a gente absolutamente não é socializado pra compreender todas essas questões de gênero. Então tem esse lado pessoal de que é uma luta diária de você, com o que foi ensinado a você, pra você quebrar com essas coisas e ter compreensão e acessar esses lugares de comunidade, de posicionamento político. E tem um outro lado da sociedade, ela inteira,
uhum,
ao redor da gente, bem pequenininho, é querendo macetar, destruir a gente. E invalidar. Tanto é que as pautas, politicamente falando, nos últimos anos no Brasil, a pauta mais atacada dentro da comunidade LGBT foi a pauta trans, assim, muito diretamente. Eles estão o tempo inteiro querendo acabar com a nossa raça. É a polêmica do banheiro, que tá pairando o tempo inteiro. Ai, o banheiro unissex, ai, o banheiro... Mano, é tudo sobre a comunidade trans. Assim, a gente leva muita pedrada o tempo inteiro. O tempo inteiro.
É, a questão da hormonização, e aí, enfim, tem vários pontos que são muito difíceis. E pra mim, né, quando a gente vai falar sobre, quando a gente vai pensar e refletir sobre esse ponto do cis fake, a gente tem que pensar tanto no âmbito social quanto no âmbito individual.
Uhum.
Então, tipo assim, quando a gente olha pro social, cara, você tem que pensar que dependendo do contexto que aquela pessoa tá... É uma questão de proteção mesmo, tá ligado?
Sim.
É tipo assim, vou me preservar psicologicamente, fisicamente, porque o lugar que eu tô pode ser extremamente hostil se eu chegar agora e falar que eu sou uma pessoa trans.
Sim.
E por outro lado, tem o quesito individual que eu acho que a gente discute muito pouco, que é você se entendendo como uma pessoa trans, qual é o julgamento que você tem sobre você mesmo?
Total.
Entendeu? Que é muito, cara, é muito foda. Por exemplo, eu lembro quando eu me entendi trans, teve um momento muito grande de eu lidar com a minha própria transfobia comigo mesmo.
Uh-huh. Eu
sabe? Então, tem todo esse lado que a gente precisa falar, a gente precisa discutir. Porque, assim, a transfobia, muitas vezes, ela não vem só de fora, ela vem de dentro também.
Sim.
Né?
A gente é socializado o tempo inteiro pra que a rosa é de menina, a azul é de menino. E isso é num lugar muito inconsciente da gente, é quando a gente é criança. Então, todo mundo é transfóbico. Todo mundo tem uma... Eu tô dando exemplo da cor como uma analogia pra todo um outro contexto sobre educação de gênero. Mas, quando a gente se percebe trans, eu passei por esse mesmo arco, assim, de, tipo, me perceber e lidar com a minha própria transfobia. Porque eu me descobri aos 16, e aí eu... tentei me hiperfeminilizar pra tentar fugir, até que, não, pera, essa merda, que é isso? E aí, desconstruindo isso também. Só que aí é um processo de desconstruções e reconstruções o tempo inteiro, porque uma vez que você transiciona, eu me vi, e acredito que você também, assim como muitos outros meninos trans, reproduzindo vários machismos pra se legitimar enquanto homem.
Total. E eu acho que esse é o ponto. A partir do momento que você cresce com qualquer coisa que seja fora da norma,
uhum,
né? E vamos pensar que a norma, ela é muito restritiva. Então, assim, grande maioria das pessoas cresceram com algum quesito fora da norma, né?
Uhum.
E aí, quando a gente olha para as pessoas trans, isso é ainda mais evidente. Você é construído para se odiar.
Sim.
Sabe? Você é construído para se odiar, para olhar e falar, cara, eu tô errado. e eu preciso me adequar. E aí você pode se adequar de diversas maneiras. Né? Eu fiz um caminho muito parecido com o seu, que na minha adolescência, cara, eu tentei me encaixar de todos os jeitos possíveis e imagináveis, assim. Até eu ver que aquilo era completamente insustentável para mim, que eu ia tava num processo depressivo, fudido e tudo
Sim. Sim.
mais. Falei, meu, eu ou eu vivo quem eu sou de alguma maneira, ou eu vou morrer, literalmente, sabe? E aí é preciso a gente colocar tudo isso na conta quando a gente vai falar, por exemplo, dessa polêmica do cisfake. Porque tudo bem, é foda, a comunidade perde e tudo mais, mas assim, a gente já tá perdendo. A comunidade já tá perdendo, cara, entendeu?
O tempo inteiro perdendo.
Aí, então, a gente tá o tempo inteiro perdendo, assim. Então, a gente tá levando pedrada de todos os lados. E às vezes, para aquela pessoa, ela não tá pronta ainda para comprar a treta da comunidade.
Sim.
Ela tá comprando as próprias tretas,
Sim.
entendeu?
E já é um puta caminho para você lidar com você mesmo. Já é um puta processo que você passa internamente para conseguir trazer isso para o externo. Então, assino embaixo, concordo 100% com o que você traz. Mas eu tava pensando aqui enquanto a gente falava, porque a gente falou sobre contexto, né? E aí tem esse contexto da proteção da sociedade que é transfóbica, que nos socializa para ser assim, transfóbicos, lugares de gênero, etc. Mas tem um lado do cisfake que eu comecei a cavucar na minha mente aqui. O que que me irrita? Tem um segundo contexto que é o que me irrita, é as pessoas trans que convivem em meios LGBTs, que estão entre LGBTs, que estão entre outras pessoas trans. E ainda assim se colocam nesse lugar de cisfake. E ainda assim reproduzem discursos homofóbicos, transfóbicos e machistas nos seus discursos, mesmo elas tendo os meios para se informar sobre o assunto, para quebrar, para fazer esse esforço de quebrar e desconstruir essa parada que foi construída nela, sabe? E aí isso me irrita. Esse genuinamente me irrita.
Então, mas aí entra naquele lugar que tem idiota em todo canto, né? É tipo assim.
Sim.
Tem gente que simplesmente, cara, não tá no mundo de passagem, assim, tá passeando, entendeu? E não entendeu ainda qual que é o seu papel naquele lugar e o que ela precisa fazer, enfim. Para mim, a partir do momento que você tem informação, você tem acesso e você tem capacidade psicológica para lidar com aquilo e você não lida, foda,
Foda.
entendeu? É foda, sabe?
É que nem a galera. Ah, essa galera famosa que dá um discurso racista e que é mal comparando, mas assim, dá um discurso racista, aí fez, ah, eu não sabia, não sei, ninguém nunca me explicou sobre isso. Mona, você é uma pessoa pública, você trabalha na mídia, você lida com pessoas o tempo inteiro, você tinha como ter essa informação. A irritação que me dá, tu fez essa comparação, porque a irritação que me dá é num lugar parecido, sabe? Tipo, Mona, você não precisava estar nesse lugar. Eu entendo lugar de proteção, mas esse, entendeu?
Entendi demais. Mas é isso, eu acho que também tem um lugar em que a gente está começando a discutir sobre identidade de gênero, né? Se a gente vê assim, tudo bem, existem pessoas trans há milênios, mas a pauta sendo discutida tão amplamente, se a gente olha, né, num registro histórico, é muito recente. E o que acontece para mim ainda é que as pessoas elas não entenderam a proporção que é a discussão de gênero. E elas não entenderam que isso toca a todos, sabe? E aí, tipo assim, você continuar sustentando discursos que são retrógrados, ainda mais fazendo parte da comunidade LGBT de alguma maneira, cara, você tá só fazendo um grande desserviço.
Sim. Você está legitimando esse discurso que a gente tem visto tão latente na política brasileira hoje em dia, usando o nosso recorte local, que é um discurso transfóbico que está sempre atacando a gente. Então, se você tem recurso para ir contra isso, e é uma pessoa trans, e pode peitar isso e você não faz por escolha, eu me sinto ofendido, sabe? E aí fica esse lugar na cabeça da gente também de, caralho, tem lugar de proteção, meu Deus. Mas, porra, tem pessoas públicas LGBTs que estão o tempo inteiro legitimando discursos ultraconservadores e violentos com a nossa comunidade. Você tá fazendo desserviço.
Sim. Inclusive, tem pessoas trans que são super, bolsonaristas e não sei o quê. Eu falo, cara, isso aí pra mim é tipo o franguinho da Sadia, tá ligado? Você tá ali felizão, sendo que, mano, você vai ser o próximo a levar a paulada, entendeu?
Sim.
Porque não existe essa diferenciação, né? Então, esse é o ponto. Tipo assim, eu posso chegar aqui e falar, não, porque eu sou o conservador, e eu sou não sei o quê, e eu sou o pró-Bolsonaro. Mas aí o cara... É, extremista que é pró-Bolsonaro, ele não vai chegar pra mim e falar assim, deixa eu ver se você é bolsonarista antes de te descer o cacete. Não vai.
Não,
ele
vai.
Só vai te descer o cacete, entendeu? Uhum. Então, assim, é preciso um pouco de consciência de classe.
Uhum.
Entendeu?
É amigo, é isso. Esse o lugar que é um... Que, é, falta consciência, a falta da consciência de classe. É exatamente isso.
Mas um outro ponto que eu lembrei aqui e que eu quero trazer, e já é cutucando assim, ó, um vesperinho. O que que acontece? Né? Várias pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, Luca, tenho que te contar um negócio, porque eu me relacionei com uma pessoa trans e ela foi o ó. E ela fez isso e não sei o quê, e foi tóxica e foi abusiva e nananã. Não tem nada a ver com as calças, mas eu vou chegar lá porque tem a ver no final. E aí, o que que acontece? Ela vem comparando... Todas as pessoas, tipo assim, não existe pluralidade nas pessoas trans. É tipo assim, se essa pessoa foi o ó, você, Luca, que também é uma pessoa trans, precisa me justificar. Uhum, por que que aquela pessoa uhum, trans foi o ó?
Uhum.
Eu falo, gato, se eu fosse, se você, pessoa cis, fosse me justificar a cada pessoa cis que já foi o ó nessa vida, né não?
No, amigo, muito, muito isso. A gente vira o... E aí eu acho que aqui a gente já aproveita pra entrar numa outra polêmica.
Vambora.
Eu botei o título desse bloco de LGBTs. Mas foi porque quando a gente tava conversando no roteiro, o Luca falou esse termo, eu achei incrível. E aí quando a gente entra nesse discurso entre comunidade LGBT global como um todo, e aí entra no recorte trans, a gente vai ter alguns tópicos para serem discutidos. E aí, claro que socialmente isso não se aplica só às pessoas LGBTs, mas tem esse lugar da gente ter que responder por toda uma comunidade. Eu não tenho como responder. É que nem você falou, tem idiota, tem otário em tudo que é canto, e vai ter otário dentro da comunidade trans, dentro da comunidade...
Qualquer comunidade. Qualquer que seja.
Qualquer pessoa pode ser otário.
Exatamente. Inclusive, a grande maioria das pessoas do mundo são otárias. Vamos partir daí.
Mas aí tem aquela coisa de... No momento quando a gente tá num rolê LGBT, enfim, num rolê social, e aí as pessoas descobrem que somos trans. A pauta surge, ah, não sei o quê, trans, eita, que não sei o quê. E aí tem dois caminhos que isso pode se seguir. Um deles é querer que a gente conte absolutamente toda a nossa história de vida. A gente vira o centro da mesa. E aí... Ai, me conta, e aí? Como é que foi? E seus pais? E a sua família? E no colégio? E no trabalho? E na faculdade? E aí vira um grande interrogatório sobre absolutamente tudo da nossa vida.
E você queria só tomar uma cerveja, né? Só rebolar a raba. E aí, do nada, você tá ali fazendo um TED Talk.
Exatamente.
Entendeu?
E, tipo, eu não tenho problema de conversar sobre questões da minha vida, mas é porque se torna uma parada que você fica constrangido porque você virou o assunto da mesa, todos os olhares se voltam pra você, não é uma conversa que surge naturalmente, de tipo, ai, você tá trocando com alguém o seu período de escola, a pessoa fala da história dela, você fala da sua história, não vira um momento de troca, vira de fato um momento de TED Talk. Ai, no começo, vou dizer que no começo até ficava, ai, que legal, vou contar, não sei o quê. Isso anos atrás, só que não parou, continua acontecendo. De novo, de novo, de novo, de novo. E lá se vão 7 anos da minha vida comigo falando de novo as mesmas coisas e rememorando os mesmos assuntos. E aí perguntam das dores e aí lá vai você ter que relembrar das coisas que foram dolorosas. Ah, você já passou por transfobia? E eu não percebia o problema de perguntarem isso, de quererem saber as transfobias que eu passei. Porque eu achava natural, tipo, ah, passei, então isso, isso, aquilo. Ah, as pessoas têm que saber, né? As pessoas têm que se informar sobre isso. Mas depois eu fui percebendo que, caralho, toda vez que alguém me pergunta isso, lá vai eu ter que reviver...
Cutucar a ferida, né?
Cutucar minhas feridas, reviver as minhas dores, porque essa pessoa tá curiosa aqui nessa mesa de bar. E aí eu comecei a dizer não também, quando eu não quero falar sobre as coisas, sabe? Mas, assim, A gente se coloca nesse lugar de ter que informar a pessoa cis. Ó, pessoa cis, você não sabe de nada. Tenho que lhe passar essa informação. Tenho a obrigação de lhe passar essa informação.
Ai, amigo, eu acho isso tudo um ó. Tipo assim, isso acontece muito comigo também há muito tempo. E por eu ter, né, tido um canal no YouTube em que falava sobre transição e tudo mais, as pessoas achavam que eu tinha a obrigação real de falar a qualquer momento sobre a pauta trans. Uhum. Então, tipo assim, tô tendo um date, começou um TED Talk. Tô na balada, começou um TED Talk. E, cara, pra mim, as pessoas precisam ter um pouco de noção nesse sentido, sabe? Que é assim, beleza, a gente precisa discutir esses assuntos? Precisa, mas tudo tem hora, tem lugar, entendeu?
Sim.
E tem que entender também qual é a sua vontade e abertura pra discutir aquilo naquele momento,
Sim.
sabe?
Se respeitar, né?
Exato, porque assim, é a mesma coisa, vamos falar sobre luto. E aí eu chego pra uma pessoa que perdeu o pai recentemente e falo, e como é que você sente quando você perdeu seu pai? Mas me conta mais, o que você sentiu no dia? Como é que foi? Porra, cara, você tá cutucando ali uma ferida que é foda,
sim,
entendeu?
Sim.
E também eu acho que no início tem esse lugar da gente também falar pra elaborar a nossa própria história. Então é legal falar e tal, então a gente às vezes se sente mais feliz de falar sobre aquilo, porque você tá ali reconfigurando sua história na sua cabeça, você tá ouvindo também aquilo que você fala, né?
É muito comum também você ter a sua história sozinho, você se descobre sozinho, você procura uma comunidade, na minha época era uma comunidade no Facebook, que eu procurava pra achar outras pessoas trans pra conversar, mas no geral você não tem, e você não é sempre que você encontra pessoa, especialmente no recorte da época que a gente se descobriu, que foi mais ou menos na época próxima, né? Porra, ninguém falava sobre isso. Era difícil você encontrar alguém que queria conversar sobre isso, que você se sentia ouvido e acolhido. Então tinha esse recorte também de naquele momento, eu me sentia acolhido quando alguém queria saber da minha história.
Total. Mas aí tem esse lugar do tipo assim, o quanto essa conversa tá sendo realmente respeitosa, quanto ela tá sendo enriquecedora pra todo mundo, não só pras pessoas que estão ouvindo, mas pra mim também, que tô falando, sabe? Ou quanto ela tá sendo só um grande espetáculo da desgraça alheia.
Sim.
Entendeu?
Sim. Total.
Então, isso pra mim é muito foda. E eu já ouvi várias vezes, tipo, enfim, situações uó, das pessoas falando assim, mas como é que ele não quer falar sobre esse assunto? Que sem educação, ele tem um canal, ele fala sobre isso sempre.
Sim, amor, pega aí, ó, o link. Eu vou te mandar o link do vídeo que eu falei
sem
sobre isso.
Link.
Toma.
Acabou.
Vai ter tudo lá.
Deixa eu pegar minha cerveja.
Porra. Amigo, teve uma vez, inclusive isso aconteceu uma vez com outra pessoa. Porque eu fiquei magoado. Eu tava numa festa, num buraco, assim, bem insalubre, querendo ficar louco, quebrar tudo, beijar todo mundo. E aí eu visualizei um menino trans gatíssimo ao fundo. E aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu fiz caralho. Gente! Que delícia! Aí ele veio falar comigo. Aí eu, já tava assim. E aí, ele veio falar comigo, eu achei que eu fiz a voz macia, né? Assim, aí. E ele fez, você é Dante, né? Eu fiz, você me conhece, sabe quem sou eu? Aí ele fez, sou um menino trans também, tá? Eu trabalho com militância, com essas coisas e tal, não sei o quê. E aí, queria muito. Depois, vamos ali pro canto. Aí eu já. É agora. E aí, porque eu queria muito trocar uma ideia contigo sobre militância de verdade, sabe? Sobre, eu queria te mostrar mostrar uns projetos que estão acontecendo aqui, que são realmente importantes pra comunidade trans, pra fazer uma diferença de verdade na comunidade trans, né? Porque vídeo na internet não faz a menor diferença.
Vai tomar no cu. É isso que eu tenho a dizer.
Boy.
Cara, eu tenho... Porque assim, né? Agora falando de um jeito mais polido e educado, pra além do palavrão... Cara, eu acho que existe lugar pra todo mundo.
Sim.
Entendeu? Tudo é importante. E aí entra muito no nosso outro ponto, que é de... eu sou... Sabe, ser mais trans do que o outro.
Uhum.
Ou ser mais importante, mais relevante, mais não sei o quê.
O meu trabalho, que é um trabalho que acontece no lugar físico, que eu vou nessa comunidade aqui e faço isso aqui fisicamente com eles, é muito mais importante do que o seu que fica fazendo gracinha na internet.
Fica aí fazendo dancinha, que coisa ridícula.
E aí é isso, assim, tipo, porra, Primeiro eu fiquei puto, morguei, mas depois fiquei com outro rapaz trans também, que foi tudo. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, quando você vier pra... Ah, louca. E aí, beleza, a gente não teve essa conversa, porque eu dei uma morgada real com ele. E fiquei, tipo, castelando sobre isso. Teve um dado momento, quando ele me falou isso, que eu fiquei, tipo... Caralho, o que eu tô fazendo não é de verdade, não serve, não funciona, não tá ajudando ninguém. E rapidamente eu me tirei desse lugar também, mas me fez me botar em xeque sobre o que que eu e o que você também faz para a comunidade, sendo pessoas que trabalham com internet. E assim, não é, é muito importante o trabalho da militância local, do ir lá na comunidade, do estar lá diretamente trabalhando com eles, mas, com essas pessoas múltiplas, mas, porra, você tá num lugar, você tá na internet, podendo seu conteúdo chegar em pessoas trans, em pessoas cis, em mães, em pais, em... Você atinge comunidades também, você faz diferenças também. Esses dias eu recebi meu DM de uma mãe falando, ai, meu filho é trans, adoro ver seus vídeos e tal, me informo muito. E aí, tipo, caralho, que delícia! E é, o meu posicionamento enquanto trans de estar fazendo dancinha na internet também ele é político. Também é, tipo, pessoas trans também estão fazendo isso aqui.
Sim, amigo, e eu acho que é isso, assim, tudo é importante, sabe? É extremamente importante a gente ter pessoas trans na política, é extremamente importante a gente ter movimentos nos movimentos sociais, ter toda a participação o máximo possível, que a gente ocupe cada vez mais lugares. Mas é extremamente importante também a gente ocupar lugares de entretenimento, sim, a gente ocupar lugares culturais, artísticos, intelectuais,
caralho,
sabe? Enfim, mercado de trabalho, todos esses lugares são muito importantes, porque a nossa vida é política. Uhum. Você pisou pra fora da sua casa, a sua vivência é política, ainda mais sendo uma pessoa trans.
Sim.
Então, assim, você... Por que que a gente não pensa a quantidade de TikTokers, por exemplo, que tem, que são cis e que estão aí, mano, fazendo e acontecendo e ganhando dinheiro e blá. E aí, quando tem um que é trans, a gente está problematizando,
uhum,
a existência dele, ou o que ele está fazendo, ou ele
o
deveria...
Que ele não tá fazendo,
o que ele está deixando de fazer,
uhum,
né? Pô, cara, vamos lá lutar, então, contra as pessoas cis que estão... O mar de pessoas cis que estão lá e que não estão fazendo nem o mínimo,
uhum,
pra ninguém, entendeu? Tá lá se enfiando em banheira de Nutella e não tá fazendo nada pra absolutamente ninguém, pra além do conteúdo, pra além do entretenimento. Porque, assim, o entretenimento em si, ele já é hipervalioso.
Uhum.
Ele é um alívio, né? Ele te traz um pouquinho de saúde mental, talvez,
sim,
entendeu?
Sim.
Ele é um alívio ali pra você naquele momento e nisso já valeu.
Sim.
Agora, sendo feito por uma pessoa trans que não é do Sudeste, que,
caraca,
sabe, porra, cara, isso tem uma força gigantesca de representatividade, sabe? De um menino, por exemplo, novinho, trans, do Recife, que olha pra você e fala... Olha, se ele chegou lá, um dia eu posso também.
Uhum.
E aí você começa a ter esse poder de transformação na vida das pessoas,
uhum,
sabe? Então não é só quem tá ali fazendo a política que tá transformando vidas. Todos nós estamos.
Não, total, total. Ai, meu filho.
Eu me arrepio.
Ablou. E aí quando a gente fala dentro desse tópico de LGBTs aí também, tem esse... No momento que descobrem que a gente é trans... Ou entra nesse lugar do TED Talk, do querer saber de tudo. Ou entra no lugar também de tornar nosso corpo público, de sexualização. De, nossa, que tesão, que delícia.
Nossa, que gato, meu Deus, faria, pegaria agora. Gente, uó isso, sabe? Tipo assim, primeiro que eu não te perguntei se você me pegaria.
Não tava nem te dando trela?
Não tava, não te dei mole. Não, não dei, entendeu? E aí eu sinto que tem que ter uma validação, né? Às vezes até pra pessoa provar pra ela mesma e pra mim que ela não é transfóbica, ela precisa validar que eu sou desejável. Então a minha validação, né, é o grande tiro que sai pela culatra, assim. Porque a validação que ela me dá, ela tem sempre um cunho sexual, sempre um cunho de objetificação,
uhum,
sabe? Do tipo, elogiar o meu corpo e o quanto eu sou bonito e o quanto ela me pegaria e o quanto eu sou desejável.
Uhum.
Cara, eu não sou só um pedaço de picanha, tá ligado? Uhum. Tipo assim...
Apesar de ser realmente muito gostoso, mas eu entendo totalmente, amigo. Não, assim, eu concordo com você, só queria dizer que você é gostoso mesmo.
Ai! Mas é isso, eu sei que eu sou um grande gostoso.
É,
entendeu?
Isso aí, caralho.
Eu sei que eu sou um gato, não precisa vir aqui o cizinho.
Querer legitimar.
Legitimar que ai, eu sou um gato.
Ai, nossa, agora que você falou, poxa, meus problemas de autoestima acabaram, Cis. Obrigado, Cis.
Obrigado, Cis. Foi ótimo.
Vamos sim, vamos sim. E esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, que é travesti, e ela tava falando que ela detesta ficar com um homem cis bissexual, porque sempre rola um discurso de, ai meu Deus, você é travesti, você é o melhor dos dois mundos, você é uma mulher que tem pau, nossa, é tudo que eu sempre quis, sabe, tudo que eu gosto numa pessoa só. E aí entra nesse lugar hipersexualizado também, que você tá, não tá respeitando a identidade de gênero da pessoa, porque você tá colocando a sua visão cis, do que é uma ideia de corpo cis, sobre um corpo travesti, sobre um corpo trans, que não encaixa nisso aí.
A gente vira o grande Megazord, né? Uhum. Que é tipo assim, eu não tenho mais a identidade de um corpo trans, eu tenho a identidade de dois corpos cis que foram mesclados em um corpo tido como perfeito para aquela sua fantasia sexual do momento. Uhum. Então, assim, cara, isso é muito... Eu, particularmente, prefiro me relacionar com pessoas bissexuais ou pan, uhum, justamente esperando essa desconstrução, uhum, que já deve, né, que deveria ter acontecido, uhum, sobre corpos e identidades e tudo mais, e entender que, mano, é a pessoa, muito além de genitálias e tudo mais. Sim. E aí, quando vem com esse discurso, você olha e fala, cara, você realmente não entendeu nada, né? Tipo, meu corpo não é o melhor dos mundos, meu corpo não é o corpo de um boy com a buceta de uma mulher. Não, é a buceta de um homem. Sim. Porque eu sou um homem e a minha identidade é um homem trans, tá ligado? Tipo, e ela é inteira em si. Né? Não é que eu tenho pedaços. Então, isso é uma parada muito importante da gente discutir, porque, às vezes, querendo pagar de o desconstruído, as pessoas falam umas merdas, assim, fenomenais.
Sim, total isso, total isso. E eu já escutei isso algumas outras vezes na minha vida, mas no começo, e não tinha... naquele momento, assim, no início da minha transição, eu não tinha problematizado, entendido isso, sabe? Que era... Que tá num lugar dessa não identidade, de não entender nossos corpos enquanto identidade, enquanto uma coisa por si só. E eu também prefiro me relacionar com pessoas bi ou pan, esperando essa desconstrução, tenho a sorte de encontrar. E aí, quando eu ouvi minha amiga falando isso, comentando disso comigo, eu fiquei, caralho, eu tô numa bolha. Eu tô numa bolha que eu acho que tá todo mundo assim, mas não. Tem um monte de gente que é LGBT, que é bi, e tá se colocando, e ainda tem esse tipo de pensamento que, para mim, parece um pensamento que vem da década de 50, sabe? Bizarro.
Total, total. E assim, a gente não tá nem entrando, a gente tá falando sobre os bissexuais, pans e tal. É, a gente não tá nem falando ainda das gay lérbica, uhum, que vem falar sobre genitália do tipo assim, eu gosto é de buceta, eu gosto é de piroca, uhum, e não sei o quê, sendo que, cara... Será que é isso mesmo, sabe? Sim. Tipo, eu não vou, né? Eu acho que essa discussão, ela é super complexa e tudo mais. Todo mundo, né, sente prazer, não sei o quê. Mas assim, será que você não se atrai muito mais pela pessoa do que pela genitália dela?
E aí, se você gosta de pau, e aí essa mulher de pau aqui?
Exato.
E aí? Aí não é de pau que você gosta?
Exato. Então, gay, você não é bissexual, talvez, ou pan, porque você pode, sim, gostar de uma mulher trans, uma travesti.
Então, e aí?
E aí? Cadê seu Deus agora?
Fica muito limitada essa discussão quando se reduz a genitália. Mas é ao que há uma grande, grande, gigante parte da comunidade tá nesse fluxo de pensamento ainda.
Total.
Mas eu tenho percebido uma mudança, uhum, que é de bolha também, é de microcosmo, não acho que... isso se aplica, mas eu tenho notado, por exemplo, minha relação com aplicativos de pegação, lá atrás, anos atrás, era uma, e aí toda vez eu tinha que dar uma conversa, um TED Talk com a galera. Hoje em dia eu sinto que já tem uma galera que entende. E aí vai ter uma galera que entende nesse lugar de hipersexualização, objetificação, querer aproveitar do melhor dos dois mundos, mas tem uma galera que é tipo... realmente entende.
Massa.
Massa. Só que antes, isso você absolutamente não encontra. 5 anos atrás, 4 anos atrás, você não encontrava isso, sabe? Isso realmente é uma mudança que vem acontecendo. Mas é importante discutir sobre isso e entender isso.
Sim, eu acho que os aplicativos são um bom termômetro nesse sentido, porque assim, você encontra tanto o grande chorume da humanidade ali, né? Quanto pessoas muito legais. E aí você vê que, meu, tem, sabe, tem futuro. A gente não tá falando sobre uma coisa que é completamente utópica, entendeu? Tipo, dá para você ser uma pessoa respeitosa, dá para você ser uma pessoa trans inclusiva, que realmente seja aliada, que, entendeu? Respeitando a nossa vivência, entendendo que somos seres humanos completos, inteiros, sabe? Mas também dá pra você ser bem idiota, né?
Dá pra caralho. Aproveitando que você deu uma breve introduzida, vamos para o próximo tópico, o de ser mais trans. Eu sou mais trans do que você, ó. Você nem é tão trans assim, ó.
Ah, eu sou muito mais trans que você. Sai daqui agora.
Explica pra gente essa lógica, essa cabeça.
Então, o que que rola, né, gente? Tem muita gente que se acha no direito de ficar cagando regra de como é ser trans, de qual a postura você deve ser, qual o jeito você tem que ter, qual hormônio você tem que usar, sabe?
Parece que tem um monte de caixinha que a gente tem que dar check, né? A partir do momento que sou trans, eu tenho que me hormonizar, eu tenho que fazer a cirurgia, eu tenho que
Mudar meus documentos.
e me vestir assim.
Exato. E
Tem gente dentro da própria comunidade que compara isso.
fica num lugar de, tipo assim, meio competição mesmo, tá ligado? Tipo, eu tenho mais lugar de fala que você porque eu faço isso, eu passei por isso. Lógico, gente, a gente tem que levar em consideração recortes sociais. Então, por exemplo, a gente está falando da vivência de uma travesti preta periférica versus a minha vivência enquanto um homem trans branco de classe média alta, são vivências completamente diferentes. Mas isso não faz da gente menos ou mais trans, entende? Eu acho que aí são as outras coisas que se sobrepõem e se completam, que eu não tenho essa vivência, assim como ela não tem a minha vivência, e aí a gente vai conversar sobre nossas diferentes vivências e ver como é que a gente pode se ajudar, como é que, sabe? Então, a gente não pode confundir esse ponto, assim. Então, lógico, tem várias interseccionalidades e é importante a gente levar em consideração todas elas. Mas sobre a transexualidade, a gente precisa entender que todos nós somos trans. Não existe um grau de menos ou mais. Ah, eu usei hormônio, você não usou, então eu sou mais trans.
A partir do momento que você se entende enquanto uma pessoa trans, percebe que você está dentro do arco-íris da arco-íris, não. Você está dentro do guarda-chuva da transgeneridade. Você é trans. Acabou. Você é uma pessoa trans. E aí eu sinto que esse discurso ele é muito violento com pessoas que estão numa classe social menos privilegiada, que não conseguem ter acessos que às vezes elas até querem, mas não conseguem ter acessos a um sistema. O sistema único de saúde demora para elas chegarem, ou na cidade delas nem tem um ambulatório trans. Ou elas não conseguem ter acessos a hormônios, a cirurgias e etc. É muito violento com pessoas não binárias que
Total.
não querem se hormonizar, não querem, ou que querem também, enfim. Isso aí é uma questão muito pessoal. Essas interseccionalidades, elas são muito pessoais. Essas escolhas de corpo, o que você vai. O que faz parte realmente do que você quer construir e fazer no seu corpo é uma questão sua. E não existem caixinhas para você dar check.
Total.
Você se colocou enquanto trans, você é uma pessoa trans.
Não, e tem um lugar também da gente entender que até mesmo as pessoas trans que não são politizadas, por exemplo, que são bolsonarista, elas são tão trans quanto eu e você, entende? Elas só podem ser meio idiota, mas não é o fato dela ser trans, entende?
Porque ela é trans.
Exato, eu não posso, negar a identidade daquela pessoa, como ela se identifica, como ela se sente dentro do corpo dela, só porque eu discordo de algum posicionamento de vida dela, por exemplo, sabe? Que é um outro recorte, assim. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que ele é um rapaz trans mais velho, ele tem 40 e poucos anos, assim, e ele transicionou mais tarde na vida, tipo, deve ter uns 5 anos por aí. E ele se colocava muito nesse lugar de se sentir acuado frente a outras pessoas trans que ficavam cobrando dele posturas e comportamentos e não sei o quê, que ele não sentia que ele gostaria de fazer, ou que ele queria fazer, ou, por exemplo, se envolver mais politicamente, se envolver mais na militância e não sei o quê. E isso não faz dele uma pessoa menos ou mais trans, sabe? Eu acho que a gente precisa respeitar, assim, profundamente a identidade da pessoa. E aí a gente pode discordar das opiniões pessoais dela, a gente pode discordar do posicionamento político dela, mas isso nunca pode ser uma questão para a gente invalidar a identidade dela.
Sim. E quando você me fala da história desse seu amigo, eu me lembro diretamente da história de travestis mais velhas que eu conheci lá em Recife, que estão na casa dos 50 anos, contra todas as estatísticas, e que o sonho da vida delas é se casar, é ter um homem que vai trabalhar enquanto ela fica em casa, e ela lava, e ela passa, e ela cozinha. E esse é o sonho de vida dela. E o tudo que a gente caminhou nas últimas décadas da pauta feminista, da pauta do que é o lugar da mulher na sociedade, vai de encontro diretamente com isso, vai contra isso. Só que é legítimo ela querer ser assim também. Isso é uma expressão de gênero, colocando, fazendo aspas, que ela nunca teve acesso na vida dela. E eu entendo que uma pessoa trans que nasceu há 50, 60 anos atrás, quando ela se percebeu travesti, tudo que ela queria era ter essa vida normal, essa vida padrão que todas as mulheres que ela via ao redor dela tendo tinham. E é uma ideia legítima, é uma vontade legítima. Ela não tá errada de querer isso, sabe? É possível.
Total, e eu acho que é importante a gente entender que grande parte da afetividade, né, e da socialização normal, ela foi negada às pessoas trans.
Sim.
Então, assim, uma pessoa, né, que quer, por exemplo, casar na igreja e ter a vida lá do marido que sai para trabalhar e ela cuida de casa e tudo mais, também é uma necessidade de pertencimento,
Muito, amigo,
sabe?
muito.
Então, é muito leviano da nossa parte não entender o quanto essa questão é muito mais profunda do que, ai, nossa, você está reforçando papéis de uma feminilidade tóxica. Gata, essa pessoa nem é reconhecida como mulher ainda, sabe?
Sim.
Então, assim, para ela conseguir lutar para desconstruir papéis da feminilidade, ela ainda precisa ser entendida enquanto mulher,
Sim.
entendeu? Então, eu acho que a gente precisa levar tudo isso em consideração, entender a questão de gerações, de recortes e tudo mais. E, meu, cuidar da nossa própria vida também é uma coisa boa.
Eita, como é bom cuidar da própria vida. Esse lance da afetividade que você falou mesmo me lembrou que, dentre essas travestis mais velhas que eu conheci, uma delas tinha um homem, tinha um marido, um namorado, não lembro, que eles passaram anos juntos, e o sonho da vida deles era ter um filho. E ela, uma travesti, ela chegou a ter uma gravidez psicológica, porque do tanto que ela desejava dar um filho para ele. Só que ela não podia dar esse filho para ele. E depois de um tempo eles acabaram, porque ela não podia dar um filho para ele. E aí, assim, tipo, sabe? É esse lugar da afetividade, esse lugar do desejo, do sonho de cada um, é o sonho de cada um. E tá tudo bem você sonhar com o que você quiser sonhar.
Total, até porque é isso, assim, a gente hoje, como a sociedade ela ainda é muito, muito, muito normativa, a gente se vê num lugar de não pertencimento que ele é implacável, sabe? É igual o caso dessa moça, tipo assim, pô, ela queria muito ter um filho, ela queria muito ter essa vida, tipo, do
Gerar essa
marido e
vida.
gerar uma criança e tudo mais, só que isso não é possível para ela. Então, você entende como é um não pertencimento profundo, assim, porque não é a mesma coisa de, uma mulher cis que porventura, por alguma questão da vida, não consegue gerar uma criança. Não, porque a feminilidade daquela mulher nunca está sendo colocada em pauta, o
Sim.
quanto ela é uma mulher,
Sim, total.
sabe? Agora, qualquer ponto desviante de uma pessoa trans é usado para questionar o quanto ela é uma mulher ou um homem de verdade. Sabe? Então é muito foda. Já é muito foda você pensar que, tipo assim, nossa, eu não consegui ter a família que eu queria e o meu marido me largou porque eu sou trans.
Sim.
tá ligado? Eu sei que é um, putz, um discurso muito difícil, né? Mas é a real, entendeu? Uhum. Tipo, na cabeça daquela pessoa, é isso que passa, entende? E aí você tem toda a sociedade que vai te confirmando esse discurso e vai adoecendo sua cabeça, entendeu? Então, é por isso que é muito importante pra gente que é trans ou que é trans aliado entender e acolher essas pessoas, acolher essas vivências e não ficar dando pitaco na vida ou no desejo ou no sonho da outra pessoa, porque só aquela pessoa sabe o que ela passa.
Total. E falando de pessoas mais velhas, a gente fala de outra geração e a gente só tá aqui hoje porque essas pessoas existiram.
Exatamente.
Se a gente hoje tá discutindo e problematizando porque essa senhora de 50 anos queria ter um marido, a gente só pode fazer isso porque essa senhora de 50 anos existe e tava levando pedrada lá atrás. Então, assim, é até um desrespeito com a história da própria comunidade você cobrar essa senhora, que essa senhora tenha a consciência política dos dias de hoje e que queira, assim, tá reproduzindo uma nova feminilidade, ou querer cobrar desse homem trans mais velho que tá no mercado de trabalho, fazendo um trabalho foda, mas não só interage com pessoas cis porque ele se sente acuado, sabe? É um desrespeito com a história dessas pessoas também. Porque é muito difícil a gente acessar esse lugar, por exemplo, que esse rapaz... Esse senhor, né? Rapaz. Que esse senhor acessa, sabe? Tipo, e é importante o corpo dele existir ali. É importante ele estar ali. Que nem a gente falou do... Que nem você tava falando das pessoas trans no entretenimento, na política, em vários lugares. É esse mesmo lugar.
Total. E é importante a gente pensar que hoje... Né, o espaço, por exemplo, que eu e o Dante ocupamos, ele só existe porque existe essa história. Uhum. Né? E provavelmente no futuro vão existir novos espaços que só foram possíveis porque pessoas como nós ocupamos os espaços de hoje. Uhum. E aí daqui a um tempo, nós vai ser os veinhos ultrapassados, uhum, pensando, e aí vai ter o pessoal novo falando, nossa, esse pessoal aí, meu Deus do céu.
Que isso, nossa cara.
Nossa cara, entendeu? Uhum. Então...
E aí isso me traz um outro pensamento também nesse lugar de ser mais trans, que é o conceito de pré-ter. Dentro dos meninos trans é o menino que ainda não começou a tomar hormônio, que ainda não tá tomando testosterona, pré-testosterona, pré-T. Ah, eu ainda sou pré-T. Ah, e aí eles se colocam também, a gente se coloca nesse lugar quando a gente tá nesse momento de, tipo, ser menos trans.
É semi-trans, é, né? Um semi-trans.
Eu sou quase trans, gente. Eu sou trans, tá? Eu ainda não tomei testosterona, mas eu sou trans.
Eu já tenho uma receita.
É.
Cara, é muito foda, né? Porque eu vejo muito pela minha própria trajetória, assim, enquanto pessoa trans. O primeiro desconforto que eu percebi no meu corpo era que eu não queria ter peito.
Sim,
né?
Eu também.
E eu só comecei o processo de transição porque eu não queria ter peito. E aí eu percebi que eu não podia simplesmente marcar uma consulta com um cirurgião plástico e arrancar meu peito sem ter um laudo falando, sim, que eu era uma pessoa trans. Então foi por aí que eu comecei o meu caminho. Então desde sempre, por também ter transicionado um pouco mais velho, com 25, 26 anos, e já ter uma certa noção do que eu queria e não queria pra minha vida... Quando eu comecei pensando, cara, é isso, eu vou lá, vou falar o que o médico quer ouvir, uhum, pra eu ter o meu laudo, pra eu poder tirar o peito e paz, é isso. E aí, nesse processo, eu fui entendendo que existiam outras possibilidades, mas pra mim sempre foram mostradas como possibilidades, entendeu? Então, uhum, tipo assim, olha... Você quer hormonizar, você não quer? Você quer fazer a cirurgia primeiro do peito e depois você pensa se você quer hormonizar? Depois você pensa se você quer mudar seu nome, se você não quer? E aí eu demorei muito, eu lembro que eu demorei muito tempo em terapia antes de tomar qualquer decisão. Uhum. Porque eu falava, cara, eu não sei o que, que eu quero. Agora que todas essas possibilidades me foram apresentadas, eu preciso pensar.
Sim.
O que realmente eu quero pra eu não seguir essa linha compulsória.
Sim.
E aí quando a gente olha pra esse discurso do pré-T, por exemplo, pra mim a gente tá desenhando essa linha compulsória.
Total,
que é tipo assim, ah, então tá, então tem um momento tipo antes de Cristo, depois de Cristo, sabe? Tipo, tem um momento antes da testosterona e depois da testosterona. Uhum. E cara, não necessariamente. Você pode ser um homem trans, não tô nem falando de uma pessoa não binária, você pode se considerar binaríssimo. Uma pessoa, sabe, um homem trans com H maiúsculo E não toma hormônio porque você não tá afim, porque não é o que você quer e foda-se, entendeu?
Sim.
Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente para as pessoas que estão nesse início de processo, que é um turbilhão de emoções, que é um turbilhão de, ai meu Deus, e agora o que que eu faço? Sabe? Tudo é uma escolha. Você pode escolher aquilo que vai te fazer mais feliz.
E é muito difícil, amigo, ter esse caminho que você teve. A maioria de nós não tem essa apresentação de possibilidades. A gente tem uma cartilha inconsciente do que a gente tem que dar check. E aí, já faz um tempo que eu venho questionando também, quando recebo perguntas, abro caixinha de perguntas, vamos falar sobre transgeneridade. E aí recebo perguntas, como foi a sua transição? Quando você começou sua transição? Quando você terminou sua transição? E aí me faz questionar, o que é essa transição? Não é uma chavinha que a gente vira. Você pré-ter, você não tá pré-transição, você não tá pré, sabe? Pré-ter não é de pré-transição. Pré-ter já nem. Mas enfim, tipo, não existe um antes e depois da transição. A gente tá. Eu acho que tem um lugar social de tipo, galera, sou trans. Então você transiciona pras pessoas. Tem essa chave que vira. Mas esse caminho pessoal, esse caminho, ele é pessoal. Você está em constante transição. Mas todo mundo está em constante transição. Seja você uma pessoa trans ou não, no sentido de que a gente está sempre mudando a cabeça e em evolução. Mas não existe um processo de transição que você tem que, quando você fala de pessoas trans, que você tem que dar check nas caixinhas para poder terminar esse processo.
Total. Eu lembro que tem um vídeo no canal, no meu canal, no Transdiário, de 1900 e Guaraná com rolha, tipo assim, acho que era do primeiro ano do canal, que eu reflito justamente sobre isso. Que foi uma pessoa que me perguntou, tipo assim, e quando acaba a sua transição? E eu dormi com aquela pergunta e falei, meu, o que que isso quer dizer, assim? Porque, né, se a gente tem que olhar por aspectos. Se é o fato de eu anunciar socialmente, eu já transicionei. Se é o fato de eu mudar os meus documentos, eu já transicionei. Se é o fato de eu fiz a minha mastectomia, já completei essa, sabe? Essa etapa
Essa
foi feita.
transição específica.
Exato,
Mas não é
mas
todo mundo que precisa fazer essa transição específica.
exato, nem todo mundo precisa fazer essas transições. Quanto para mim, a transição, ela é um movimento eterno, sabe? Ela é um movimento que ela não tem fim. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa trans, eu tô em transição todos os dias, porque todos os dias eu preciso de alguma forma reconfigurar o que é dado como gênero na sociedade. Entendeu? Então, o tempo todo eu tô em transição e eu tô colocando as pessoas à minha volta também em transição. Sabe? Enfim, entrei aqui na filosofia.
Não, amigo, a gente fugiu, deu uma fugida do assunto do podcast, mas eu achei ótimo.
Foi que foi.
É. Dentro desse ser mais trans, a gente tem um braço que também pode ser um tópico por si só, que é o único trans. Você ser o único. Você é o.
Sai daqui, Dante. Só tem lugar para mim.
Mas é isso, é como se não tivesse lugar para mais de um. É o conceito do Tolkien, né? Tem as marcas, os movimentos LGBTs, os eventos LGBTs, apresentações, programas LGBTs, começaram a adotar o trans, né? O pet, que vai legitimar. Você, enquanto você, o seu evento, a sua marca, etc., enquanto não transfóbico, enquanto transaliado, só que só tem espaço para um. E aí isso vai gerando na gente um sentido, um sentimento de competitividade, porque só vai caber um de nós naquele espaço. Não tem espaço para mais, para dois.
Total, isso, velho, isso é muito foda, né? Porque assim, a gente nunca discute, por exemplo, quantas pessoas cis estão envolvidas num projeto, ou quantas pessoas brancas estão envolvidas num projeto, sabe? Ou quantas pessoas sem deficiência estão envolvidas num projeto. A gente está sempre olhando para aquela pequena vaga que existe, para uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa PCD. E vai, sabe? Aí entra numa discussão que eu tenho muito com marcas, empresas e tudo, que é eu odeio o termo diversidade. Eu odeio. Para mim, assim, é o pior termo possível pra gente falar, porque ele traz em si essa carga cultural de preencher lacunas. Então, eu tenho um desse, um desse, um desse, um desse, minha equipe é diversa, né? Eu gosto muito mais
uma equipe com 300 pessoas.
Exatamente. Ou mais, né? E aí, eu gosto muito mais do termo proporcionalidade.
Sim, total.
Então, cara, se você, dentro da sua empresa, não tem, ou dentro do seu evento, ou o que seja, do programa, do que for, se você não tem pelo menos metade das pessoas pretas, você não está sendo proporcional.
Sim.
Se você não tem pelo menos 20% de pessoas LGBT, você não está sendo proporcional, sabe? E aí é importante a gente ter esse olhar, porque aí a gente sai um pouco dessa vaga única, sabe? E a gente também, enquanto comunidade, tem que começar a refletir sobre isso e agir para quebrar um pouco esse discurso. Porque quem é o seu verdadeiro rival, entre aspas, não é a outra pessoa trans que pegou a sua vaga.
Sim.
Sabe?
Sim.
É a porra da empresa que criou uma vaga só.
Sim.
Entendeu?
E até a gente transferir pra nossa comunidade esse pensamento é um pensamento extremamente capitalista.
Sim.
Que tá no colégio, quando olha, todos são seus inimigos. Você tá competindo por essas vagas na faculdade, você tá competindo por essas vagas no mercado de trabalho. Então a gente tá o tempo inteiro também sendo socializado pra criar essa competitividade interna por causa do sistema de sociedade que a gente vive, e aí isso reflete diretamente também na nossa comunidade trans, enquanto uma comunidade que, na maioria dos espaços, só vai ter espaço para um, assim, na maioria dos espaços, nos poucos espaços que a gente tem espaço, para a gente só vai ter espaço para um, especialmente quando a gente fala de homem trans. Que, assim, se já é quase nada de travesti e mulher trans, de transfeminilidades, transmasculinidades, então, fudeu.
Já era, fi. E aí, né, tem um ponto que eu tento muito fazer, tipo, a minha micro-revolução, assim. Todo projeto que eu tenho mínimo de abertura, eu chamo pessoas, literalmente. Então, tipo, eu lembro um tempo atrás que eu fechei um trabalho com um banco e eu falei, vamos fazer o seguinte... Pega esse cachê que você ia dar pra mim, se você não tem mais, porque sempre entra nessa, estamos super apertados, cara, não sei o quê.
Um banco.
Exato, um banco. Eu falo, então tá, beleza, eu vou dividir o meu cachê com mais uma pessoa trans. Porque naquele lugar eu conseguia fazer isso, né? Não tô falando que todas as pessoas trans precisam fazer isso, porque normalmente o nosso cachê já é mais baixo. Normalmente já paga nós a 6 meses de distância, entendeu? É foda pra caralho. Mas assim, como é que a gente consegue batalhar por esses espaços pra incluir cada vez mais pessoas, sabe? Pra mim é extremamente maravilhoso ver que desde quando eu comecei na internet, que foi, sei lá, 2016, pra hoje... Cara, tem muito mais criadores trans. Tem muito mais pessoas falando, sabe? E, cara, pra mim, que tenham cada vez mais e que a gente ocupe cada vez mais espaço. Porque quando um ganha, todo mundo ganha,
Sim.
sabe?
Sim.
Então, nesse lugar, eu sou meio idealista do pensar no coletivo, sabe?
Amigo, eu também sou. E eu fico feliz de que tenham mais pessoas assim. E eu gosto de olhar o mundo assim também. Eu sei que o mundo não é um mar de rosas. Mas justamente por isso eu gosto de, onde eu puder, eu estar cultivando essa boa relação entre nós, porque é a gente pra gente. Aqui, olha, essa galera tá me dando espaço, essas pessoas cis maravilhosas estão me dando espaço. Mas até onde eles vão te dar espaço, sabe? Tipo, se a gente não tiver pra gente, fudeu. E quero poder fazer mais sobre isso. Tipo, o movimento de ter feito o projeto de dança só com pessoas trans é um movimento. E é isso, a gente vai agindo nesse microcosmo, né? É uma pessoa trans que você consegue acolher naquele trabalho, que você consegue incluir naquele trabalho ali, dividindo o seu cachê. É um 8 dançarino que eu consigo botar aqui e pagar de algum jeito e, enfim, mover aquilo ali. Porque isso vai refletindo, sabe? Mesmo que seja dentro de um espaço pequeno, que parece que não tem tanta relevância, aquilo vai virando pequenas chavinhas. E a gente tem que virar pequenas chavinhas.
Trabalho de formiguinha o tempo todo. E é isso, a gente tem que fazer por a gente mesmo. Porque se a gente for esperar a sociedade mudar e todas as coisas... Não vai, gente. Inclusive, eu já tô bem em paz com o pensamento de que eu não vou estar vivo para colher todas as mudanças que não só eu, mas toda a comunidade trans da minha geração está fazendo. A gente não vai estar aqui para colher isso. E tudo bem, a gente está construindo espaço para as próximas pessoas que estão vindo, sabe? Assim como tiveram várias outras pessoas que construíram esse espaço para a gente chegar, assim. Então eu me, sei lá, eu fico, me conforto nessa ideia, sabe? Total.
Então é isso, amigo. Essas foram nossas polêmicas trans. Você quer dar palavras, deixar palavras finais para nossos ouvintes?
Ai, não, gente. Vocês são maravilhosos. Nossa, tô até com a boca seca aqui. Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. E que vocês sempre ouçam esse podcast maravilhoso, esse menino maravilhoso. Se inscreve, entendeu? Escreve aí pra você receber os episódios. Avalia com 5 estrelas. Não é 4 estrelas, não, viu? Eu tô vendo. É 5. Vou botar aí 5. Segue no Instagram, segue no TikTok, que esse menino é um gênio.
Deixe suas redes também, por favor, pra você ser, pra o povo lhe seguir, que você é maravilhoso.
Minhas redes são... No Instagram, o Luca Scarpelli. Mas se você digitar Luca Scarpelli lá, aparece.
Como é que digita Luca Scarpelli, amigo?
Menino. O L-U-C-A, Luca, com C só, simples. Scarpelli que é complicado. Que é S-C-A-R-P-E-L-L-I. Acabou, é isso.
Sigam o Luca também, que ele é maravilhoso. Tá fazendo muitos conteúdos também, de coisas variadas. Ele entrega looks, ele entrega entretenimento. Ele vai testar coisas novas e mostra pra vocês. Esses dias esse menino se enfiou num negócio, numa câmera fria lá, que eu fiquei com um misto de desespero e delícia. Meu Deus, quero fazer isso. Enfim, muito bom o conteúdo do Luca. Vão lá conferir. E é isso, gente. Um cheiro e até a próxima.